Nós vamos dar sequência a esta série para o mês de outubro, Dúvidas Sérias, Deus Convincente. Nós estamos refletindo neste mês, começamos hoje pela manhã com o pastor Carlos, a refletir a respeito de algumas dúvidas, não são todas as dúvidas, né, que passem pelas nossas cabeças, mas nós estamos trazendo à luz da palavra algumas dúvidas sérias e também colocando pela perspectiva bíblica como é que Deus traz respostas e acalma nosso coração, né, diante de todas essas questões. Quero iniciar contando uma história que eu li essa semana e achei muito engraçada, só para ilustrar aqui, mas conta-se que havia um tempo no Parque SeaWorld, ali em Orlando, que havia um tanque de tubarões e tinha um prêmio de $1 milhão para quem nadasse naquele tanque com os tubarões. E um repórter, né, depois de tanto tempo, já que ninguém ousou entrar naquele tanque, um repórter foi fazer ali uma reportagem, né, dizendo a respeito daquele desafio, e eis que ele estava lá dando entrevista e escuta, tibum! Alguém pulou no tanque, e ele olha e filmando, começa a ver, então, aquele homem nadando, nadando, e os tubarões atrás roçando o calcanhar dele, e ele consegue sair daquele tanque. E então o repórter corre até ele e diz: "Que bravura! O que te fez pular nesse tanque? E como, o que você vai fazer com esse $1 milhão que você ganhou?" E ele então responde: "Eu vou usar esse dinheiro para encontrar o canalha que me jogou lá dentro." É mais ou menos isso que nós fizemos entre nós, né, para esta série Dúvidas Sérias, Deus Convincente. Nós estamos nos sentindo um pouco assim, nadando num tanque de tubarões, dadas as questões que nós queremos trazer. Claro que estou brincando, né? Então nós rimos um pouco a respeito desse tema. Para esta noite, né, diante das dúvidas que nós vamos tratar no mês de outubro, o tema de hoje é: a ciência desacreditou o cristianismo? Como é a relação entre a ciência e a fé? Eu não sei se quantos aqui já pararam um pouco para meditar a respeito disso, mas muitas pessoas, até mesmo aquelas que não querem ir para uma igreja, não querem considerar a fé cristã, trazem muitas dúvidas a respeito disso. O pastor Tim Keller, no livro Fé na Era do Ceticismo, no capítulo sobre esse tema, ele cita, ele começa o capítulo dizendo aqui o testemunho, né, de duas pessoas. Ele diz o seguinte a respeito de um chamado Thomas, que é um jovem asiático, residente de medicina. Disse ele, então, esse jovem: "Minha formação científica torna difícil, se não impossível, aceitar os ensinamentos do cristianismo." E concluiu: "Como evolucionista, não posso aceitar os relatos pré-científicos da Bíblia sobre a origem da vida." E ainda, Tim Keller, o pastor Tim Keller, cita mais uma jovem chamada Michelle, estudante também de medicina, que disse que, e a Bíblia, que ela completou a frase dele dizendo: "E a Bíblia está cheia de relatos de milagres. Simplesmente não é possível que tenham acontecido." Dúvidas como essas a respeito de como integrar a ciência, né, o que a ciência consegue comprovar com a palavra de Deus ou com o cristianismo, hora ou outra aparecem, surgem, né, na nossa mente, no coração. Eu não sei quantos aqui já levaram isso mais a sério, ou outros que simplesmente passaram e foi adiante sem muito estrago, não é, a respeito disso. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, porque também tem surgido no nosso tempo, nesse período de pandemia, uma questão bem interessante, né? Muitos estão discutindo a respeito da eficácia da ciência nesse período de pandemia, em termos de orientação, e também acerca do que a fé pode trazer de resultado para as pessoas. E nós observamos que muitos grupos até mesmo deixaram de seguir a orientação científica, baseando a sua decisão numa fé em Deus e na palavra de Deus. E, diante dessas coisas, nós temos que olhar para a palavra, buscar em Deus em oração, qual resposta nós podemos dar a essas coisas. Eu quero ler com os irmãos e irmãs agora o texto bíblico que vai ser para nós um guia para a nossa reflexão nessa noite. Está no Evangelho de João, o primeiro capítulo. Nós vamos ler os versos de número 15 até o de número 18, tá bom? Você pode acompanhar, você que está participando pela internet, você pode acompanhar pela tela como legenda e aqui os irmãos que estão presentes pelo nosso telão. Assim nos diz então a palavra do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos concebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Palavra do Senhor para nossa reflexão, para esse tema de hoje, um tema que espero, ao final da nossa reflexão, ter auxiliado a igreja a lidar com todas essas questões. Continuando um pouco, então, a nossa introdução a respeito desse tema, ao de nós citarmos aqui um cientista que dedicou a maior parte da sua profissão, da sua linha de pesquisa, a lidar com esta relação entre ciência e religião, né, no caso das suas pesquisas. Né. Esse cientista, chamado Yann Barbun, né, é um nome aí francês, mas ele vai trabalhar a relação, né, entre ciência e fé, e ciência e religião, a partir de quatro perspectivas, quatro possibilidades de relacionamento. Né? No encontro dessas duas áreas, ele então apresenta quatro formas. A primeira forma dessas duas áreas se encontrarem é o que ele chama da área de conflito. Né? A primeira forma de se ter uma relação entre ciência e religião é o conflito. E esta é a área que mais se levanta diante de nós. É a área que tem mais ibope, que dá mais popularidade, é a área que mais domina, é a forma que mais domina os comentários a respeito da relação entre fé e ciência. Essa forma de conflito. O que isso quer dizer? Né? Que quem adota ou lida com a fé e a ciência nessa perspectiva entende que uma coisa exclui a outra. Se você é um cientista, e aí nós temos lá no livro de Dawkins, né, O Delírio de Deus, a afirmação de que não é possível você ser inteligente e ter fé ao mesmo tempo. Né? É uma afirmação muito contundente que, querendo ou não, trouxe um debate e uma polarização a respeito dessas coisas, mas está aí alguém que está nesse grupo, né, que lida com a relação entre as duas coisas de forma conflituosa. E também, por outro lado, aqueles que vão lidar de uma forma mais literal, no caso do cristianismo, dizendo, olha, não tem como nós incluímos qualquer tipo de conhecimento humano nisso que Deus criou. Ele fez dessa forma e ponto. Se Deus fez assim, qualquer outra opinião, qualquer outra possibilidade acerca deste relato, por exemplo, da criação, deve ser excluído, é mentiroso, não se deve considerar. Também está um pouco nesse grupo, né? Dizendo que assim, olha, ou é a fé desse jeito, né? E ela é que é verdadeira, o restante deve ser anulado, não existe. Esse mesmo autor vai dizer que existe uma segunda forma, então, desse encontro entre fé e ciência, que ele chama de independência. Né? Cada coisa é uma coisa. Né? A ciência tem um objetivo, é um objetivo de descobrir, né, as características daquilo que ela estuda, e a fé tem um outro ramo, ela lida com o propósito da vida. Então, se você pode ter fé e você pode ser um cientista, você pode ter sua fé tranquila e você pode ser um cientista muito bom. Essas coisas independem. Segue o barco, vamos adiante. Né? Além disso, ele ainda coloca a terceira via, que é uma via de diálogo. Alguns vão entender a fé e a ciência como formas complementares da experiência humana. Existem áreas onde a ciência não consegue trazer respostas, então a fé traz as suas respostas, né, a partir das suas reflexões e experiências. E ainda há uma quarta via na relação entre fé e ciência, que ele vai dizer que é a de integração. Quando você integra tanto o conhecimento da ciência quanto o conhecimento da fé, e essas duas coisas estão relacionadas e elas contribuem uma com a outra para que melhorem. Né? Não sei quantos já haviam pensado a respeito dessas categorias de relacionamento, mas penso que a maior parte de nós, quando fala sobre fé e ciência, vai um pouco nessa linha da discussão, do conflito, né, de que isso está ali tentando matar um ao outro. E não é bem verdade. Não é? Essa semana também o pastor Carlos encaminhou para mim um link muito interessante. Gostei e aprofundei, tentei entender quem escreveu isso. Encontrei o livro que fala um pouco da história do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, com mais de 100 anos, né, de existência, sempre fez um levantamento daquelas pessoas que ganharam o prêmio. Eu não sei quantos sabem, mas 65% dos prêmios, das pessoas que receberam esse prêmio, se diziam cristãs. 65%. Você vê que, para quem está lá no dia a dia da ciência, esse conflito não é muito relevante assim, não é? Não é uma coisa tão complicada. Né? Nós temos, então, que pensar, a partir desta ótica, como é que a Bíblia pode nos instruir a respeito desse relacionamento de uma forma saudável? Esse é o nosso desafio aqui nesta noite. Eu quero, então, a partir disso, citar uma pequena questão muito importante da condição humana. A condição humana, né, como nós somos, desde que nascemos, é uma condição que nos apresenta com muita dificuldade de crermos em Deus. Já pensou nisso? Nós nascemos, e a palavra afirma, que nós nascemos no pecado. E essa condição nossa nos deixa muito vulneráveis para crermos que Deus foi quem nos criou. Nós nascemos numa condição de rebelião, assim a palavra nos instrui a respeito da relação com Deus. De forma que, se não formos alcançados por Cristo, segundo a palavra, nós não teremos condições de conhecer a Deus. Se nós não formos alcançados por Cristo Jesus, a nossa fé em Deus não vai se desenvolver. Então, a condição humana natural, sem que Deus, sem que Cristo tenha nos alcançado, é de duvidar de Deus, é de não considerar o caminho diante do Pai. Essa condição natural da humanidade. De forma que é fácil para aqueles que não foram alcançados também por Cristo usarem de todos os tipos de argumentos, inclusive o científico, para desacreditar o cristianismo, desacreditar a palavra de Deus, desacreditar os caminhos propostos, então, para viver com Jesus Cristo. Isto é um incômodo que está no coração humano. Né? A necessidade de nós termos que nos relacionar com Deus. Quantos aqui já passaram pela situação de não ter ainda sido convertido, ou seja, alcançado por Cristo, e se vê numa situação, né, de estar numa igreja, de estar diante da prática de orar, de ler a Bíblia, e sentir que tudo isso era um enfado, um cansaço, uma perda de tempo. Eu lembro de várias situações da infância que eu tinha isso para com os meus pais. Para mim, o ponto mais crítico era que eu jogava futebol e os jogos de futebol, né, na nossa cidade eram aos domingos. As crianças jogavam e disputavam o campeonato no domingo de manhã, e meus pais não deixavam, minha mãe, na verdade, não deixava eu ir para o jogo, mesmo que eu argumentasse: mãe, eu treinei bem, fiz gols, vou ser titular. Ela falava: não me importa, você vai para a escola dominical. Mas, mãe, como é que eu vou dizer para o técnico que eu não vou para o jogo? Ela falava: eu não sei, mas você vai aprender da palavra. E eu lembro que boa parte da adolescência aquilo me deixava bem revoltado. Por que que eu preciso disso? Por que que eu preciso de Deus? Por que que eu preciso da palavra? Por que que eu preciso ir à igreja? Nós começamos a, nesse conflito do que nós queremos com o que Deus quer, e sem entendê-lo ainda, passando por situações de querer rejeitá-lo. E muitos vão utilizar até mesmo a ciência, a metodologia científica para sair e se afastar de Deus. É importante nós lembrarmos disso. Também, nós, na nossa dificuldade em crer em Deus, na nossa condição natural, nós nos adaptamos muito ao cenário em que nós vivemos, à sociedade que está à nossa volta, à cultura na qual nós estamos inseridos. E nós precisamos ter clareza de que esse período da história em que nós vivemos é um período de uma mente muito mais próxima da forma científica de viver. Nós vivemos por fatos comprovados. Você não vai a uma farmácia e pega qualquer remédio para a sua enfermidade, para a sua dor de cabeça ou febre. Você quer saber se aquele remédio foi comprovadamente testado, de que é eficaz para o que você está passando. A nossa forma de buscar algo importante para a nossa casa, o que comer, é: será que isso vai me fazer bem? A nossa mente é, a partir da dúvida, lançar então a dúvida sobre aquilo que nós estamos interessados e saber: foi comprovado? Passou pelos testes? Ou seja, isso de fato é efetivo? Então, nós vivemos dessa forma, de querendo comprovar as coisas que vão ser importantes para a nossa vida. E quando nós vamos diante de Deus com essa mente, nós também queremos colocar isso para Ele. Senhor, mostre-me que o Senhor existe. Comprova-me, que o Senhor de fato vai mudar a minha vida para melhor. Será que o Senhor vai mesmo fazer isso? Mostra-me por 1 + 1 = 2 que o melhor caminho é seguir o que a palavra diz. Essa nossa mente que nos cerca, também da nossa cultura, também nos dificulta nessa nossa relação de fé com Deus. E precisamos também entender, isso que eu toquei no ponto, de que a nossa crença em Deus vem segundo o que a palavra nos relata. Vem de uma forma externa à nossa natureza. Ela vem como um dom, um presente de Deus que nos alcança. Não que nós alcançamos em Deus a fé, mas que Deus, sendo amoroso e misericordioso, nos doou a fé salvífica. Esse é o ponto em que nós temos que refletir para chegar às respostas do Deus convincente. Queridos, queridas, foi Deus quem te criou. Ele, como diz João, é a primazia de todas as coisas. Mas nós, metidos a alguma coisa, chegamos num ponto da história, a partir do humanismo, iluminismo, onde nós, como humanidade, dizemos o seguinte: olha, está invertida a questão. Deus é maior do que tudo. Está errado isso. Nós, seres humanos, somos maiores do que tudo. E nós devemos ser o centro do universo. As nossas questões são as que definem o mundo onde nós vivemos. E passamos, de alguma forma, como humanidade, a crer de que nós podemos definir quem é Deus, quem nós somos, o que é verdade, o que é mentira, a partir das nossas capacidades. E montamos no mundo o que eu muitas vezes chamo de canhões de conhecimento, vários centros científicos no mundo inteiro pesquisando diversas coisas, das maiores às menores, e postulando, dia após dia, novo conhecimento ao que a ciência acabou de descobrir, e isso definindo o que vai ser o mundo. E passamos, de alguma forma, a crer naquilo que o ser humano pode construir, pensar e postular a respeito das coisas. Fico pensando, porque cremos em Deus, como é que Deus olha para nós diante disso que nós estamos fazendo enquanto sociedade, enquanto humanidade? Será que Ele também nos julga como capazes de definir tanta coisa ao nosso respeito assim? Lembra da experiência de Jó com Deus? Quando Jó, diante de toda a crise, começa a questionar a Deus sobre isso, aquilo e aquilo outro e tudo mais, aí Deus ouve tudo que Jó tinha a dizer e como se ele dissesse para Jó, fala, Jó, agora senta aqui do meu ladinho, deixa eu te fazer umas perguntinhas também. Né? Onde você estava, Jó, quando eu fiz a separação entre terra e água? Onde você estava, Jó, quando eu fiz os animais assim, assim, assim? O que você estava fazendo, Jó, quando eu defini tais e tais coisas? O Criador sabe da minha e da sua capacidade mental, cognitiva, de produzir conhecimento. E sabe o que é verdade sobre isso? É a graça de Deus que tem nos permitido viver, ainda assim, questionando tudo a partir da nossa limitação. Essa é a nossa dificuldade em crer em Deus. Agora, vamos olhar um pouquinho ainda. Por que que nós pensamos? Por que que existe ciência? A ciência existe, queridos, porque Deus nos colocou isso. Foi Ele quem nos pensou. Claro que nós estamos afirmando a partir da palavra, mas foi Deus quem pensou o ser humano com razão, com possibilidade de duvidar, com possibilidade de pesquisar, de descobrir. Pelos relatos bíblicos da criação, Deus criou todas as coisas e colocou o homem ali para uma jornada de descobrimento diante dos animais. Imagine a jornada de dar nome a cada animal, como está ali escrito. Olha que experiência de descoberta. Como achar as palavras, de forma que soe, como combinando com aquele animal. Né? Deus nos deu ciência e nos deu também a capacidade de questionar, de irmos atrás de respostas. Tudo veio dEle, foi Ele quem nos pensou assim. Isso é dom, isso é presente, isso é bênção. Deus não nos colocou para ficarmos como marionetes, pelo contrário, nos colocou no mundo para agirmos, para pensarmos, descobrirmos. Não há conflito da parte de Deus entre fé e ciência. Não há conflito da parte de Deus sobre isso. Agora, nós temos também que combinar umas coisas aqui. Primeiro, Deus nos deu a ciência, mas essa ciência que Ele nos deu é limitada. Concorda? Vamos falar de algumas coisas que limitam a nossa ciência? Primeira coisa que limita a nossa ciência, a nossa natureza de pecado, a nossa condição de pecado, separada de Deus. Isso altera nossos interesses aqui na Terra. Ao que nós estamos interessados, o que nós desejamos, isso altera a nossa percepção do mundo, percepção das pessoas. O fato de nós estarmos distantes de Deus nos torna pessoas mais egoístas, pessoas que só pensam em si, na sua sobrevivência. O pecado altera a nossa forma de viver. Como é que nós podemos pensar que a nossa ciência vai ser tão perfeita assim se nós não conseguimos mudar a nossa natureza de imperfeita para perfeita? Quem faz ciência, quem descobre, quem utiliza métodos para conhecimento, são pessoas imperfeitas. Há uma pesquisa que saiu pela Folha de São Paulo nesta semana, feita por um instituto dos Estados Unidos com 20 países, perguntavam para as pessoas o nível de confiança que as pessoas tinham nos cientistas. Foi uma pesquisa inédita. E o Brasil, dos 20 países, foi o que apresentou o menor índice. 23% só da população brasileira acredita nos cientistas. Mas o país que teve o maior índice foi a Índia, 59% da população cria né, assim, muito fortemente nos cientistas. Olha que interessante. Mesmo que nós tenhamos, de fato, um interesse pela ciência em descobrir, não é a totalidade das pessoas que confiam veementemente na ciência. Por quê? Sabe por quê? Porque é imperfeita. Feita por pessoas. A ciência tem por propósito levantar um conhecimento que deve estar ali até que ele seja refutado, a partir de outras pesquisas. A ciência é para nós esse meio de nós melhorarmos a nossa vida, sim, a partir das pesquisas, dos conhecimentos, mas ela é limitada pela própria natureza do pecado. Em segundo lugar, a ciência que Deus nos deu, ela também é limitada pelo tempo. Quanto nós viveremos? 100 anos? Os mais saudáveis entre nós? 90 anos? 80 anos? O quanto nós conseguimos acumular de conhecimento nesse curto espaço de tempo? Quanto tempo nós demoramos para desenvolver métodos de pesquisa tão bons que nos tragam bons resultados do que nós estamos estudando? Além disso, além da nossa vida, que é curta, nós não temos condições de pesquisar todos os assuntos, concorda? Quem é da área da ciência sabe que você tem que delimitar muito bem o seu campo de atuação, de pesquisa, porque você, senão, não vai conseguir alcançar resultados tão promissores assim. Além disso, ainda temos que lidar com essa falta de tempo de somar todas as coisas. Eu sei que esse número vai modificando cada vez mais, mas a última vez que eu vi esse dado é de que todo o conhecimento a respeito de uma área específica da ciência dobrava de tamanho de informações a cada 2 anos. Ou seja, se você terminou a faculdade ou o seu mestrado na área de pesquisa 2 anos atrás, já dobrou. Aquilo que você estudou, já tem... Você fala, opa, tem que começar de novo, né? Estudar, estudar, estudar. A nossa dificuldade de lidar com tanta informação, porque o nosso tempo é escasso. E nós não temos tempo para ficar exclusivamente pesquisando, correto? Nós também precisamos dormir, né? E essa é só um item, né? Se temos família, temos que fazer exercícios, temos que comer, não é? E nós vamos abrir mão dessas coisas? Não podemos. A ciência é um presente de Deus para nós, mas tem a sua limitação. Também, né, nós temos ainda como limitação essa nossa capacidade de absorver tanto conhecimento assim. Nós temos já tantas informações no mundo sobre tantas coisas. Começo até a cansar só de pensar quantas coisas já foram descobertas. E quantas dessas serão, de fato, úteis? Eu lembro que, quando eu estava terminando a faculdade, antes de ir para o seminário, eu falei para um amigo que eu queria já ir direto para um mestrado. Ele me perguntou, por quê? Pesquisar, para desenvolver. Ele falou, por que você não vive um pouquinho antes? Você é tão novinho, acho que você vai ter mais a acrescentar mais para frente, né? Do que você, talvez, já querer escrever algo agora e colocar na prateleira de uma biblioteca e ninguém vai nem ler. Tenta viver um pouco, tenta descobrir outras coisas, né? Nós temos essa limitação. Agora, caminhando, então, para a segunda parte da nossa reflexão, né, nós podemos desenvolver a ciência na companhia de Deus. Deus nos deu a ciência, sim. Mas deu a ciência para nós desenvolvê-la na companhia dele, com a companhia daquele que é o todo sábio, o todo experiente, criador de todas as coisas. Deus tem para nós a vontade de que tudo quanto nós fizermos seja na sua companhia. De forma, então, que quando nós falamos da introdução daquelas 4 vias para você lidar com fé e ciência, o que Deus nos revela pela sua palavra é que Ele quer estar conosco. Ele quer que nós estejamos com Ele. Que qualquer que seja o seu campo de pesquisa ou das ciências que estão à nossa volta, Ele pode e vai nos ajudar em todas essas coisas. Há muito tempo atrás, há Alguém fez essa pergunta numa palestra que eu estava ouvindo, dizendo, Deus já sabe a cura na época, falando a cura da AIDS. O que nós achamos, nós que cremos em Deus? Sim, Deus já sabe a cura do coronavírus? Sim. Ele já sabe resolver os problemas mais difíceis do ser humano? Nós que cremos nele, que temos conhecido, sabemos que sim. Por que então que quando nós estamos lá na labuta, com as ciências, com os métodos, com as pesquisas, por que nós não podemos fazer isso na sua companhia? Senhor Deus, traga luz nisso que eu estou estudando. Senhor Deus, traga luz nos interesses que eu estou manifestando nessa pesquisa. Senhor Deus, traga luz para que seja proveitoso esse tempo, a fim de que as pessoas sejam amadas, servidas por esse novo conhecimento que está chegando. Senhor Jesus, traga luz, bênção, recursos, apoios para que essa pesquisa vá adiante, para que melhore a vida das pessoas, para que seja feita justiça no nosso tempo. Nós somos convidados, então, para fazer tudo na companhia de Deus. E no texto que nós lemos, aí chegamos ao texto. Aqui João Batista está dando um testemunho a respeito de Deus. E ele vai dizer que Jesus é a primazia de todas as coisas. A palavra vai afirmar que Jesus Cristo estava antes da fundação do mundo com o Pai e já intercedia por nós. Ele conhece, lembra a música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu sempre que ouço essa música, penso assim, da vantagem da pessoa que nasceu há 10 mil anos atrás e que conseguiu observar as pessoas vivendo. Quantos ensinamentos essa pessoa não teria a dizer? E eu penso, então, diante de Deus que, e Cristo, que já existia antes da fundação, só de existir há tanto tempo teria tanto a nos ensinar. Mas, ainda somado a isso, Ele é Deus, conhecedor de tudo. Tudo está nele, tudo foi criado por Ele, e Ele pode e quer nos ajudar a fazer todas as coisas. Jesus é a primazia de todas as coisas, é isso que João Batista vai dizer aqui em João. Em segundo lugar, ele vai dizer que todos temos recebido da sua plenitude. Todos nós estamos recebendo da plenitude de Jesus. Foi Ele quem nos deu a vida, e o que nós recebemos, recebemos dEle. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e dizer, o Senhor foi quem nos deu tudo, e nós temos vivido diante de Ti, então temos que Te agradecer, porque tudo vem do Senhor. Além disso, João vai dizer aqui que, além de nós estarmos recebendo tudo da plenitude, ou seja, daquele que é cheio, que é Jesus Cristo, nós também temos vivido graça sobre graça. Querido, se você pode pensar hoje, é pela graça de Jesus Cristo. Se você pode ter um centro de pesquisa, é porque Jesus Cristo tem sido gracioso para conosco. Porque Deus não tem pesado a sua ira sobre nós, porque Jesus Cristo se fez pecado por nós naquela cruz. E a ira de Deus não desceu sobre nós para nos aniquilar. A graça tem sido sobre nós. E é por isso que nós podemos viver. Nós devemos continuar a sermos cientistas na companhia de Deus, pela graça de Jesus Cristo. E Ele tem sido gracioso não só para com os cristãos, mas tem sido gracioso para com o mundo. Amém. Além disso, João vai dizer que a graça e a verdade vieram através de Jesus. E isso que nós temos que entender também, essa verdade vem a partir de Jesus Cristo. Essa é a afirmação bíblica a respeito de Jesus. E além disso, João vai dizer, nesse pequeno trecho ainda que nós lemos, que ninguém viu a Deus. E ali ele coloca, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que foi visto em nós, entre nós. Esse que foi visto revelou quem é o Pai. É claro que a ciência não vai nos convencer a respeito de Deus. Não espere isso. Muitos estão querendo, estão buscando na ciência a revelação de Deus. não vai encontrar. Segundo a palavra, Deus é revelado em Jesus Cristo, única e exclusivamente.
Amém.
A ciência nos serve para muitas coisas, e ela é útil, mas ela não revela Deus. Ela não é a nossa salvadora. Ela não vai redimir o ser humano. Quem fará isso e quem faz isso é Jesus Cristo.
Amém.
Nós temos que estar nele.
Amém.
No Cristo Jesus.
Aleluia.
Isso não anula a ciência. Isso melhora a ciência.
Amém.
A partir disso, então, concluo trazendo 5 atitudes para melhorar a nossa relação entre fé e ciência. 5 atitudes. Primeira, façamos ciência em oração. Em oração. Tudo quanto fizermos em termos de ciência, façamos em oração. Segundo, façamos a ciência com dedicação, com o nosso melhor, com todo o empenho, com toda a capacidade que temos. Terceiro, reconheçamos a primazia de Cristo. Ele veio antes de nós. Então, pergunte a Ele. Ande ao lado ou sente no ombro do gigante, né, que você verá o mundo de outra forma. Fique lá embaixo enquanto os gigantes estão andando e você não verá nada. Mas sente no ombro do gigante e você começará a ver todo o universo de uma nova perspectiva. Muito mais abrangente, muito melhor, muito mais eficaz, muito mais transformadora. Quarto, sirvamos as pessoas com a ciência. Que a ciência sirva a humanidade. Sirva aqueles que estão à nossa volta. Não sirva simplesmente aos seus interesses empresariais, seus interesses pessoais, para manipulação, para transformação das coisas ao seu bel prazer. E, por último, diria, honremos a Deus pelas descobertas. Tudo quanto descobrimos veio do Senhor, foi presente. Honremos aquele que nos permitiu viver dessa forma. Concluo lembrando algumas coisas de Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos foi numa noite, depois de ouvir tanto a respeito de Jesus, foi até a tenda de Jesus, cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. E quando ele chegou lá, Jesus já foi logo respondendo, Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem como ver, entrar no reino de Deus. Não tem como. Ainda, Jesus vai dizer para Nicodemos, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu quero lembrá-los de que pela fé, não pela ciência, mas pela fé, nós teremos uma vida celestial.
Amém.
E se está difícil pensar nas coisas terrenas, como será nas coisas celestiais? Se nós estamos aqui já e quando nós cremos, já começamos a perceber Deus chegando até nós, aqui diante das coisas terrenas, eu espero pelas celestiais. A ciência não nos levará lá, mas a fé vai.
Amém.
A fé que vem de Deus.
Glória a Deus.
A fé que vem para nos restaurar.
Amém.
Que Deus nos abençoe.
Amém.
E nos lembre que não precisamos desse conflito entre fé e ciência. Nós precisamos da paz que vem de Deus.
Amém.
E que nos conduzirá para a vida eterna.
Amém?
Amém?
Amém.
Deus te abençoe.
Amém.
Deus nos abençoe.